caldo nu, caldo nu.
A música, a poesia, o bate-papo, a alegria e a inspiração contagiante de um bom boteco agora virou podcast. Rádio Boteco. Pega uma cerveja gelada e toma como tira gosto este caldo cultural.
E para começar, que tal um poema como aperitivo? Com vocês, Sacrifício, de Samuel Santos.
Uma bala na testa, um carneiro vencido, um garoto tombado, berro pastor, filho do cão. Uma bandeja poeira, na cabeça de João, um dread, na vitrola, um reggae. Por nós, contra a capa. Morreu levando, lavando a copa, levando a coca, confundido entre o preto do piche e o tiro do rifle. Enquanto isso, o poeta grafita, grita, ilusão, ilusão, ilusão.
Estamos começando novembro, mês de celebrar a consciência negra, e durante este mês a gente vai trazer para conversar com a gente grandes artistas da cena negra pernambucana. Hoje, por exemplo, a gente está trazendo dois artistas incríveis, do teatro Samuel Santos, do grupo Poste, e da música Canibal, do Devotos. É um prazer, gente, estar aqui conversando com vocês. E eu sempre gosto de começar o nosso bate-papo com a mesma pergunta, que é o seguinte: como é que tudo começou? Como é que a arte entrou na vida de vocês? Como é que foi essa descoberta desse interesse pela música, pelo teatro, pela arte em si?
A arte começou para mim na comunidade do Alto José Bonifácio, na zona norte de Pernambuco. Em 1989, começou por acaso. Eu estava assistindo uma quadrilha junina, né? Na realidade eu participava de quadrilha junina e fazia no casamento tinha as encenações teatrais, até hoje tem. E aí eu fazia um personagem, era um bêbado e era bem engraçado e tal. E num belo dia depois, né? Um casal de amigos chegou: Samuca, tu quer fazer teatro? Eu disse: teatro, que é isso? É a mesma coisa de cinema, de televisão, mas só que é ao vivo. Eu disse: eita, pode ser. Como é que a gente faz? Ó, nos sábados a gente se reúne na associação e lê texto, comenta, né, sobre o teatro. Aí pronto, aí surgiu mais ou menos dessa forma, de uma forma ao acaso, né, meio empírica. E aí eu comecei a participar desse grupo de teatro lá na comunidade chamado Pé no Chão, com Clébio Marques, e montamos o primeiro texto, que foi Calendário Tradicional, de Zé Oliveira. E a partir daí, a minha vida realmente se modificou, né? Os horizontes se ampliaram, né? Meus mundos começaram a acontecer. O teatro me libertou, né? O teatro me salvou. Me salvou de tudo que você possa imaginar de um menino de periferia. E pelo teatro que me salvou, eu também acredito que o meu teatro pode salvar alguém assim como eu. Salvar no sentido de entender, de entender-se, né? De modificar um pensamento racista, homofóbico, transfóbico, né? De procurar levar, comunicar às pessoas essa, a arte, a poesia, o teatro, a emoção, a reflexão.
Porque eu sempre gostei de música, mas eu era muito de baile funk e tal, de dançar. Nunca me ligava no que estavam cantando, o que eles queriam dizer. O negócio era mais se divertir, aquela parada toda. E quando eu entro dentro do rock, quando eu vou pro rock, através do meu amigo, o Oli, ele me mostra o rock, e foi o rock metal, né? E eu sempre fui um cara muito esportista, sempre gostei de jogar futebol, sempre gostei de jogar vôlei, sempre gostei de esportes radicais e tal. E eu comecei a andar de skate. E descobri uma galera em Casa Amarela, que é um bairro vizinho aqui do Osa do Pinho. E é uma galera que gostava de rock também, mas não era de metal. E os caras me levou para um ponto, quando cheguei lá era o ponto dos punks. Que foi uma identificação tão forte. E a gente trocando ideia, aí foi, quando fomos ver, eram todos de comunidades. E isso era, isso foi que eu acho que fez a gente, eu me identificar tanto. E eu comecei a gostar do punk. E fiquei mais feliz ainda porque comecei a ver dentro do punk, de bandas tocando, de grupos, de rock e tal, também muito parecido comigo e com minha comunidade. Muitas pessoas negras, muitas pessoas vestidas como eu vestia, tá ligado? Coisa que não é, coisa que não tinha no metal. Até hoje eu gosto de metal, mas a identificação com punk foi muito foda. Primeiro que no metal só tinha pessoas brancas em cima do palco tocando, né? E que era um metal que era mostrado pela grande mídia, né? Porque dentro do metal também tem muitas pessoas negras tocando, só que não aparece, né? Quem aparece são os brancos. De repente eu vejo o punk com cheio de pessoas negras tocando, guitarra, baixo, bateria, frontman, como Clemente mesmo, que foi o cara que quando eu vi, eu disse, se eu fizer uma banda um dia, vai ser igual a desse cara. E é justamente que o Clemente, que é meu ídolo até hoje, da banda Inocente. Então foi essas coisas que me levaram pro punk. E pra gostar de música, e ver um outro lado da música, que era um lado da música mais sobre reivindicação. Uma música mais social, que sempre tem em todas as músicas, mas que eu nunca tinha me ligado. No funk tem, no samba tem, no reggae, mas tem. Então, sempre tem todas as músicas, mas nunca tinha me ligado assim, como eu me liguei quando eu entrei no punk. E foi aí que eu comecei a pensar em mudar um quadro social através da música, quando eu me sento na calçada da minha casa e começo a observar a minha comunidade e eu começo a escrever em cima daquilo. E aquilo foi uma coisa muito foda, assim, pra mim, porque como não é uma coisa muito comum dentro de comunidade, naquela época, dentro da comunidade, surgiu uma banda de punk, de rock, era mais comum dentro da musicalidade surgir um grupo de pagode, surgir um grupo de samba, um de brega, alguma coisa desse tipo que é mais comum dentro da comunidade, do que surgir uma banda de punk, rock, de hardcore, que é um ritmo que naquela época praticamente não se ouvia. Então eu começo a ver isso, começo a me ligar e a gente começa a fazer banda, começa a tocar e aquilo dá um resultado muito, muito louco, porque como era um som bastante agressivo, a comunidade não apoiava tanto, né? Então passamos praticamente 4 anos para tocar na comunidade e fazíamos shows em outras comunidades também. Quando a gente começa a fazer aqui na comunidade, a gente começa dentro de um clube chamado Bom Sucesso, mas a gente tem a ideia de começar a fazer na rua, para as comunidades ver, para a comunidade sentir o que estava acontecendo. E aí foi muito gratificante, porque a comunidade começa a ver de um modo diferente, aquela coisa meio que pejorativa, de discriminatória pelo jeito que a gente se vestia, pelo som que a gente fazia, aquela coisa começou a meio que se perder. E eles começaram a perguntar quando é que ia ter show novamente. A gente começa a frequentar as páginas culturais, começa a fazer entrevista nas rádios, começa a fazer entrevista nas TVs, e aquilo vai dando um orgulho para a comunidade e ela começa a abrir os braços para tudo que a gente fazia aqui na comunidade. Se bem que tudo que era feito na comunidade através da música sempre era destinado para uma causa social. Era alimento para alguma parte da comunidade que estava precisando, principalmente que aqui tem muitas barreiras. E aí a gente passava esse alimento, ou agasalho, sempre alguma coisa social era para dentro da comunidade. Os eventos sempre eram movidos nesse formato. Então a gente começa meio que cativar e mostrar que a gente queria o melhor, não só para nós, das bandas, mas para toda a comunidade. E eu acho que foi assim que a música começa a entrar em mim, assim, que a gente que entra de uma forma que eu vi que a arte muda. E isso eu não me ligava. A arte, seja ela literária, seja ela cinematográfica, musical, ela salva, ela muda a mente das pessoas, ela abre, ela cativa, ela faz você entender um outro. Então, se teve uma coisa que salvou minha vida, com certeza foi a música.
E como estamos aí no mês da consciência negra, eu queria que vocês avaliassem, na opinião de vocês, como é que está o panorama para os artistas negros. Vocês acham que aumentou o reconhecimento, a visibilidade desses artistas?
O conhecimento, né, do povo negro nos espaços artísticos, o letramento racial, que é o que a gente hoje bate muito em voga, né, essa palavrinha, letramento racial, ela vem se fortalecendo cada vez mais, né, através de surgimento de novos autores e do reconhecimento de artistas e autores, né, de mais antigos, né, Conceição Evaristo, Leila Gonzalez, Evani Ribeiro, Sueli Carneiro, né, pessoas que contribuíram muito para algumas conquistas do povo preto e do entendimento do que é ser preto no Brasil, né? Abdias Nascimento no teatro. Então, esse acompanhamento, essa linha histórica, né? O movimento negro unificado e todos eles contribuíram para que hoje a gente encarasse as nossas raízes ancestrais de uma forma positiva. A gente sempre quer mais. As políticas públicas ainda são insuficientes. Elas precisam entender, né? E eu falo também de política partidária. Aí tem a questão de se posicionar. Eu sou do campo progressista e não nego, mas o campo progressista muitas vezes tem ações muito parecidas com o campo da direita ou da extrema-direita. Se for pegar o Congresso Nacional do campo progressista, quantos deputados pretos e pretas têm, né? Esses espaços de poder muitas vezes são negados e isso é preciso ser dito. Essas CPIs que teve agora, você abre, porra, não tem nenhuma representatividade negra para fazer uma pergunta a essas pessoas, não tem nenhum deputado, nenhuma deputada. Isso faz com que a gente se sinta, né, invalidado, a gente é invalidado nesses espaços. Mas aí tem o outro lado, que são espaços que não são esses, que vêm ensinando a entender o que é isso. Os terreiros de matrizes africanas, os mais antigos, os escritores, os diretores dos espetáculos, isso vai fortalecendo. Não tem aqui, mas tem aqui. Vamos lutar para construir o nosso. Eu sou a favor que se crie um partido preto. Só de candidatos pretos. Antes da Segunda Guerra Mundial, tinha um partido de pretos. Quando veio a Segunda Guerra, acabou-se, né? Acabou esse partido e não voltou mais. Porque só assim a gente vai ver representatividade preta, a gente vai ver pessoas pretas em numa visibilidade de poder positiva, para que a gente possa avançar nesse campo também. Então, isso perpassa por uma educação, um letramento racial, um entendimento do campo progressista, entender que é preciso abrir para que deputados e deputadas, pretos e pretas, mulheres trans, tenham voz, tentar nutrir uma campanha de que o campo progressista precisa escurecer, empretecer, de que precisa colocar no Congresso metade de pretos e pretas, no mínimo.
Eu acho que a negritude está se articulando muito, muito bem. Eu estou vendo coisas acontecendo. Eu acho que, e também graças à internet, né, que a gente consegue saber mais sobre a nossa raiz, saber mais sobre a nossa arte, sobre a nossa cultura, sobre o nosso povo. A comunidade negra, ela está se movendo muito assim em relação a isso. Autos coletivos, muito, vejo muito, 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 muita mídia na internet explicando, falando. Muitas coisas aparecendo de pessoas, de heróis negros que a gente nunca tinha ouvido falar, porque o fascismo sempre escondeu isso, né? Eu moro aqui em Nossa do Pinho, eu estudei sempre aqui em Nossa do Pinho, nas escolas que tem aqui em Nossa do Pinho, e essas escolas nunca nem falava do maracatu, que o maracatu que tem 100 anos aqui na comunidade. Hoje em dia, todas as escolas falam do movimento Mangue, fala sobre negritude, conversa sobre tudo. Então eu vejo um futuro muito legal, um futuro de luta, um futuro de batalha pelos nossos reconhecimentos, mas também eu vejo um futuro positivo. A gente vê hoje em dia tantas escritoras negras aparecendo, escritores, escritoras, uma literatura negra forte, grande. Uma coisa que eu sempre digo, assim, a música é muito legal, te dá autoconhecimento, mas, cara, ler o lado literário da história, da coisa, porque isso entra muito rápido na cabeça das pessoas. Então, tem uma literatura negra muito forte, muito grande circulando, no Brasil e sendo reconhecida, sendo valorizada, chegando nas comunidades. Isso aí eu acho de uma importância muito grande. Os coletivos que estão acontecendo, seja eles cinematográficos, seja ele literário, musical. Você vê a quantidade de bandas que se afirmam negra. Punho de Marim, que é uma banda de São Paulo, Black Pantera, de Uberaba, de Minas Gerais, Sendo Fogo, também de São Paulo, Crespo, de São Paulo, tudo bandas negras que se autoafirmam. Aí, porra, quando tu vê isso acontecendo, a gente já vê outras raças também se autoafirmando, como tem bandas hoje em dia dos povos originários. Porra, isso é muito foda, isso é muito do caralho. Eu acho que a gente só tem a crescer com isso. Então, é uma parada que a gente vai estar sempre conversando, vai estar sempre falando, vai estar sempre reivindicando. A gente tem que estar junto. Eu acho que a gente só transforma quando a gente entende o outro. E para você entender o outro, você tem que desconstruir.
E vamos fechar esse primeiro bloco com música. Com vocês, devotos, Eu Tenho Pressa.
Eu tenho pressa de vencer. Eu tenho pressa de vencer. Eu tenho pressa de vingar. Vencer para me suceder. Vingar pra me realizar. Vivendo assim eu vou morrer. Vivendo assim eu vou matar. Eu tenho pressa de vencer. Eu tenho pressa de vingar. Vivendo assim eu vou morrer. Assim eu vou.
Canibal, eu queria que você falasse sobre a sua relação com o Alto Zé do Pinho, né? E eu queria que você avaliasse a importância do movimento artístico, que lá é muito organizado, né, para a comunidade.
O Alto Zé do Pinho, para mim, é tudo. Eu não me vejo longe do Alto Zé do Pinho, morar em outro canto. Daí que eu me criei, é que as pessoas me conhecem e ainda me chamam de Dinho, que é meu apelido de infância. Eu sei as problemáticas que ainda tem no Alto Zé do Pinho, mas também sei que a gente conseguiu mudar muita coisa dentro dessa comunidade. O Alto Zé do Pinho era uma comunidade que vivia nas páginas policiais. A mídia sensacionalista, quando ela entra dentro do subúrbio, quando ela entra dentro da comunidade, quando ela entra dentro de uma favela, ela entra só para cobrir o que está passando, o que está rolando de crime. E aí as indústrias, as empresas ganham muito com isso, porque as empresas investem nisso, né, nesses programas policiais, nesses programas sensacionalistas, que só mostra as coisas ruins dentro das comunidades. Mas as coisas positivas dentro de comunidade, elas são muito maiores do que as coisas negativas, mas que para essa mídia sensacionalista não dá ibope. E a televisão é meio que um espelho da sociedade, né? Se você assiste aquilo ali 24 horas e vê que aquele fala só mal daquele lugar, você olha para o lado e não vê as coisas boas. E você começa a se identificar com aquilo. E começa a se achar um ser ruim também, porque você está naquele meio ali e está bombardeado de as pessoas dizerem, o fascismo dizer que você... Que o seu lugar é ruim, que você é ruim, que aquele lugar é ruim, que você é ruim. Você não olha para os lados para ver as coisas boas. Isso aconteceu do modo contrário aqui no Alto Zé do Pinho, quando as bandas... Na verdade, eu vou direcionar, porque foi realmente a Devotos que começou a andar o mundo. Das bandas do Alto, a Devotos foi a primeira banda a andar o mundo. Então, é justo falar isso, que a Devotos mostrou um outro lado da comunidade do Alto Zé do Pinho para a sociedade. A gente é da época que as pessoas no Alto Zé do Pinho tinham vergonha de dizer que morava no Alto Zé do Pinho. E quando a banda Devotos começou e a gente começou a rodar o país, e a gente começou a fazer matéria de jornais aqui, matéria de televisão, clipe aqui no Alto Zé do Pinho, a coisa mudou muito rápido, porque a comunidade começou a se ver diferente na TV. Começou a se ver diferente, se ouvir diferente na rádio. Não era num crime, tá ligado? Era num lado cultural que a comunidade sempre teve e nunca foi enxergada. E as crianças crescendo, vendo coisas positivas, logicamente elas vão fazer coisas positivas quando ela tiver numa idade adolescente. E foi isso que aconteceu aqui na comunidade. A comunidade criou uma autoestima muito grande quando ela começou a se enxergar como ela era, culturalmente falando. Teve uma época que as pessoas diziam que tinham vergonha de morar no Zé do Pinho, nem dizia que morava no Zé do Pinho. Hoje em dia as pessoas dizem que têm orgulho de morar no Zé do Pinho, porque mora perto de Zebral, do Fácil Subúrbio, mora perto de Adilson, do Batalha na Mão. Então mora perto das bandas que tem aqui no Zé do Pinho e das entidades culturais que tem no Zé do Pinho, que é o Maracatu Estrela Brilhante, o Afoxé de Guibá, os Caboclinhos que tem aqui na comunidade, que viajam ao Nordeste, Quadrilha Raiz do Pinho, que também viaja ao Nordeste, o Centro Social Dom João Costa, que é uma das coisas mais maravilhosas que tem aqui no Zé do Pinho, que tem um trabalho social muito grande aqui no Alto e que acolhe todo mundo. Então, assim, os Gordinhos, que é outra associação cultural que tem aqui no Zé do Pinho, o Apoeses, o Autossustentável, que trabalha o meio ambiente aqui na comunidade. Então, assim, as pessoas começaram a se mexer de um jeito que dá muito orgulho de você ver que a arte salva, que a arte muda.
Samuel, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Poste, não é? Que é um grupo de teatro com artistas negros, não é? A gente vê atores negros, diretores negros, músicos negros. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância de iniciativas como esta.
O espaço, né, o grupo Poste, ele é um grupo que está aqui, surgiu em 2004 e tem como proposta uma cena preta, né, uma cena dentro das nossas raízes afrodiaspóricas ou dentro das nossas raízes afropindorâmicas. Então a gente vem na cena pernambucana e brasileira como todo trazendo essa visão, né? Essa poética do corpo, né, dos corpos dissidentes ou dos corpos que foram invisibilizados por séculos, né, por séculos e em todas as áreas, e o teatro foi uma delas. Então a gente assume aqui em Pernambuco, né, essa bandeira de levar para a cena, né, as nossas raízes. Então é um grupo formado só por pretos e pretas e todas as nossas ações têm esse viés. E para a gente a importância disso é justamente buscar uma equidade nas artes, no, nas artes cênicas, onde por anos, né, por séculos, isso era quase impossível você tratar, né, não só tratar de temas da pretitude, mas também como ter pretos e pretas numa situação de visibilidade positiva.
Arte e política, o que é que uma coisa tem a ver com a outra? Deve um artista se posicionar politicamente, nos palcos, nas suas redes sociais, na sua vida e na sua atuação artística? O que é que vocês acham?
Toda arte é política, né? Se você pega o conceito de política, que é justamente uma ideologia para o bem comum, né, de um determinado grupo, né, ou de todos os grupos, a gente sabe que isso é utópico. Então o teatro ele vem com essa proposta, né? Quando você faz o seu teatro, você está pensando no bem comum, né? Na situação do seu público, da sua comunidade, da sociedade como um todo. Então, não tem como você desassociar a arte da política, e os dois caminham juntos, né? Os dois caminham de mãos dadas. Sim, o artista deve se posicionar, sim, claro. A arte, o artista, ele não pode estar desassociado da realidade ou das realidades existentes, principalmente no Brasil, principalmente em Pernambuco, né? As questões sociais, as questões de violência, as questões de pertencimento, de raça, elas são muito presentes, né? E muito contundentes na sociedade politicamente. Então, eu enquanto artista me posiciono, e dentro da minha posição, o meu campo é o campo progressista. O meu pai foi do Partido Comunista, foi torturado, preso, torturado, etc, etc. Me posiciono politicamente nas minhas redes sociais, porque é importante também. E o posicionamento é um enfrentamento diante da situação de opressão das coisas, né, que a gente se sente subjugado. Então, o artista que se cala é um covarde, é um artista que quer viver, se dar bem, né, com todos e com todos. É utópico isso, porque a gente sabe que determinadas políticas partidárias, ideologia política, né, tende a oprimir uma parcela da sociedade, principalmente a sociedade, né, preta, LGBTQIA+, nordestinos, e assim, né, a gente vê na sociedade. Então, é preciso se posicionar assim. E você pode se posicionar através das suas obras, das suas artes, sem ser panfletário, ou também sendo panfletário, depende de como você queira colocar, e se posicionar enquanto pessoa comum, né, que vive, que acessa as suas redes sociais.
Essa coisa de querer separar a arte da política, na verdade, de separar a política de qualquer coisa, eu acho uma coisa tão fascista, tá entendendo? Porque enquanto os fascistas dizem que arte e política não se mistura, futebol e política não se mistura, tal coisa e não sei o que não se mistura, tudo não se mistura com política, enquanto isso o fascismo fica ocupando toda a política, né? Colocando as igrejas pentecostais dentro da política, e tem todo aquele, preconceito com outras religiões, aquela coisa toda, e dominando tudo dentro da política. E política é um modo de vida também da sociedade. Todo mundo está envolvido na política, seja ela partidária ou não. Então, se você não se mete na política, se você não fala sobre política, você é meio que engolido pelo fascismo. O mundo é envolvido com a política, e se a gente ficar fora dessa, eu acho que a gente fica meio que flutuando dentro de uma bolha onde vai ser sempre orquestrado por alguma pessoa que não tem nada a ver com a sua vivência. E não sente o que você vive, nunca passou o que você passou, não sente o que você passa. Então, para aquilo ali ser resolvido, vai ser muito, muito difícil. Tivemos um grande exemplo agora com 4 anos de governo fascista, e a gente sentiu na pele o descaso que é quando você não está nem aí para a política. Você não está nem aí para o que vai acontecer futuramente dentro da política. Então, a gente sentiu na pele isso. A gente tem que se meter, e se meter muito, conversar, falar, trocar ideia, falar nos shows, falar nos palcos, falar nas letras. Não é levantar bandeira de ninguém, mas, cara, que a gente tem que falar muito de política, a gente tem. Tem que conversar muito sobre política, principalmente com essa gurizada nova que tá chegando com toda a efervescência, né? Uma gurizada nova muito sagaz, assim, com a tecnologia na mão. Essa galera tem que estar com a mente aberta para tudo, principalmente para a política.
Canibal, eu queria que você falasse um pouquinho aí sobre essa mistura, esse punk que se mistura com outros ritmos, que se mistura com a cultura popular, que se mistura com reggae. Como é que é a receptividade desse estilo aí, principalmente pelo movimento punk mesmo? Eu soube que, inclusive, teve gente que não gostou quando vocês tiraram o ódio do Devotos do ódio, não, né?
Então, essa mistura que o Devotos faz, né? Do punk, do reggae, é uma coisa que já vem já da velha guarda do punk dos anos 70, né? Bad Brains já fazia isso, The Clash já fazia isso. Muitas bandas dos anos 70 de punk já faziam isso, principalmente as bandas que flertavam com a negritude, né? Como The Clash e o Bad Brains. Então, para nós aqui, não era muita novidade você misturar. Talvez para a cena punk, sim. Seria uma coisa meio que estranha. E eu digo para a cena punk aqui do Nordeste, aqui de Recife. Porque em outros cantos do mundo, isso já é muito comum. Tem essa pegada da gente de colocar o punk e o reggae junto. Isso era uma coisa que vem das influências de ouvir essas bandas, né? De ouvir esses grupos. E também tem uma coisa muito peculiar que é a multiculturalidade de onde a gente mora, que é o Alto Zé do Pinho, né? A gente é nascido e criado em torno de vários ritmos, né? Principalmente do maracatu, que o maracatu Estrela Brilhante aqui do Alto Zé do Pinho tem 100 anos. Então tem uma Foxelha de Guibá aqui no Alto Zé do Pinho, tem as duas escolas de samba aqui do Recife, Galeria do Ritmo e Gigante do Samba, já foram aqui do Alto José do Pinho. Então a multiculturalidade da comunidade é muito grande. E aí, quando você nasce dentro dessa multiculturalidade, você não tem como ser uma pessoa bitolada, mesmo você tendo uma espinha dorsal e curtindo outro som, outra música, que é o punk e que é o reggae. E aí, quando você vai fazer uma banda, logicamente as suas raízes afloram para você criar a sua arte, né? Então, fazer o que a gente faz dentro do Devotos, com punk, com reggae, com outros ritmos que a gente coloca, para nós é muito satisfatório, porque é uma coisa enraizada na nossa vivência. Já crescemos ouvindo tudo isso. O lance do nome, né? De mudar o nome, das pessoas gostarem ou não gostarem, para nós é muito irrelevante, porque a gente sempre fala que você pode mudar seu nome, mas você não pode mudar o seu caráter, né? Não tem como você mudar seu caráter. Então a gente tirou do ódio, que é uma coisa que nunca pertenceu e que para nós que trabalhamos com o social através da música é uma coisa nociva, a palavra ódio. Você pode ter muita ternura, você pode ter tudo dentro de você para vencer uma guerra, mas você nunca vence com ódio. Então a gente tirou essa palavra. E a banda continua aí, tá rolando. Tem pessoas que gostam, tem pessoas que não gostam, preferem quando era Devoto do Ódio. E eu não vejo sentido nisso, porque o som continua o mesmo.
E para fechar esse segundo bloco, a gente traz a música De Andada, do Devotos, e um trecho do microconto teatral chamado Amor Híbrido, de Samuel Santos.
Enquanto minha mãe, com 9 meses de gravidez, tinha relações sexuais com um cliente, eu nascia. Esperma, sangue e feto. O rapaz saía de cima dela e eu de dentro. Ele se vestiu às avessas e deixou mais do que o combinado. Enquanto isso, eu chorava envolto no cordão umbilical, ao passo que minha mãe fumava um cigarro sem filtro. Foi até a pia, se lavou e me lavou. Esperma, sangue e feto. Estava ela constrangida. Notara isso, pois seu semblante era de uma puta que goza num programa sem antes o cliente gozar. Ela fizera isso. Gozar o seu filho diante de um programa com um cara que nem sabia o nome. Minha mãe era a imagem do desconsolo. Morrera 7 meses depois. Como sei disso com riqueza de detalhes? Porque nasci exatamente na hora da Ave Maria, 18 horas. E tenho o dom de lembrar de coisas, até mesmo no útero da minha mãe.
bebeu. Tem gente que anda de lado, tem gente que anda com vida, que anda com arma e que anda guardado. Anda lá no alto, meu povo. Tem gente que anda de lado, tem gente que anda com vida, que anda com arma e que anda guardado. Sindicato nasce na esquina, gente do bem, vem da alma ao diabo. Tem gente que anda com bíblia, que anda com arma e que anda fardado. Sindicato nasce na esquina, gente do bem, vem da alma ao diabo. Tem gente que anda com bíblia, que anda com arma e que anda fardado. Respeito é pra quem tem, sabota falou, tá falado. Tem gente que anda com bíblia, que anda com arma e que anda fardado. Respeito é pra quem tem, sabota falou, tá falado. Tem gente que anda com bíblia, que anda com arma e que anda fardado. Tá na vida louca, mas sem saída, seus orixás combinando seus passos.
Aí, Samuca, eu vou fazer uma pergunta assim, um pouquinho polêmica. A gente sabe que houve um momento em que a gente via atores brancos se pintando de preto para fazer personagens negros, né? O que a gente chama blackface, e reproduzindo estereótipos sem nenhum lugar de fala para poder construir isso. Mas eu pergunto, até que ponto a gente deve querer que personagens negros sejam interpretados por negros, personagens brancos por brancos, personagens trans por trans? A essência do teatro não é a possibilidade do ator se transmutar? Até onde a gente deve falar em lugar de fala quando se trata de teatro, né? De interpretação, de persona?
Às vezes a gente sacraliza demais, né? O teatro, a arte. E, na realidade, não. A arte o teatro, a arte em si, ela é algo que vai mudando ao longo do tempo. Acho que a tua pergunta, inclusive, responde isso. Se transmutar, né? Então, ela vai mudando. Você pega o conceito de arte na Grécia Antiga até a atual, ela vai criando outras esferas. E, dentro dessas esferas, é preciso entender a necessidade atual, né? E qual é a necessidade atual? Por exemplo, se você pega o blackface historicamente ele é criado para tirar o preto da cena, onde o ator preto, a atriz preta não podia estar em cena. Então, os atores brancos se pintavam. Tem filmes, né? Otelo com Orson Welles, se eu não me engano, isso. Pintado de preto, né? Foi Laurence Olivier, pintado de preto, né? Até um caso aqui também, vários casos, aliás, no Anjo Negro, se pintou o ator de preto, porque o ator preto não podia subir no Teatro Municipal. Então isso é uma violência danada, tamanho. Imagina você como preto e preta, diz, meu Deus, eu não posso subir naquele palco porque eu sou preto. Aí pintaram um ator de preto para que ele pudesse fazer um personagem preto, e eu que sou preto, que sou ator, eu não posso estar ali porque eu sou preto. Vê que violência, vê como é que se sente um artista preto, uma pessoa preta. Nada, né? Então, essas reivindicações de que não essa transmutação onde o artista pode se transfigurar em toda, ela hoje cai por água abaixo, porque as necessidades humanas, espirituais, sociais, artísticas, para entender o outro. quando o teatro não entende o outro, que esse outro é o oprimido, então esse teatro é um teatro tosco, é um teatro sem raízes, né? Um teatro sem raízes ancestrais, sem raízes espirituais, sociais, políticas. Quando você fala dos personagens trans, onde hoje um grupo brasileiro, não só brasileiro, mas internacional, fez um manifesto pedindo para que durante, acho que 30, 50 anos, não lembro, que atores que tivessem personagens trans, que convidassem um ator, uma atriz trans, para interpretar esse personagem, porque eles não são colocados nessa cena de visibilidade, né? Então, é legítimo essa reivindicação, porque também é uma opressão, né? O teatro, a arte, ela precisa entender essas necessidades, precisa parar com essa segregação e buscar a equidade.
Hoje o artista dispõe aí de novas ferramentas, não é, para divulgar seu trabalho, para gravar, né? Novas tecnologias. Como é que vocês avaliam isso e como é que vocês fazem uso aí dessas tecnologias, das redes sociais, das plataformas digitais? Vocês que também viveram uma outra época, né? Em que eram outras as estratégias.
A gente tem que saber usá-las, né? Todo mundo, a internet é cruel. É cruel quando você não sabe usar. Tentar, né, buscar ferramentas de divulgação para as nossas obras. E aí a gente pode divulgar nas todas as plataformas virtuais, as mais conhecidas, do YouTube ao Instagram, né? Colocar nossos trabalhos, direcionar nosso trabalho. E por vezes, em anos anteriores, era difícil, por exemplo, você entrar numa redação de um jornal, né, com release, e às vezes saía, às vezes não saía, e você fica esperando, será que vai colocar matéria, como já aconteceu comigo várias vezes, de estrear um espetáculo e não ter nenhuma matéria nos jornais, nos principais jornais da cidade. E quando evento das redes sociais, das plataformas, isso ajudou bastante, né? Desde o Orkut lá atrás até os tempos atuais. Isso a gente está mais dependente, a gente sabe direcionar o nosso público, né? E a gente sabe usar dessa plataforma. Inclusive, na pandemia, a gente usou bastante. Criamos um projeto às terças-feiras, onde vários artistas pretos faziam cenas. Criamos um espetáculo a partir do Instagram. E nesse espetáculo, engraçado, a gente foi indicado ao prêmio, a PTR, né, nacional. Então isso eu vejo com muito bom, né, bom olhar as plataformas. Fizemos campanha de financiamento, né, para manter o nosso espaço, que é o Espaço Poste, e conseguimos. É isso, vimos aproveitar, temos que aproveitar. Uma amiga nossa, escritora, acho que você conhece, a Aldailta Alves, ela disse, gente, vocês precisam, a gente precisa, enquanto preto, também saber usar essas ferramentas, porque elas vão contar a nosso favor, né? Então, a gente tem que utilizar essas ferramentas, porque ela é nossa também. Isso faz um tempo, quando estava surgindo, a gente entende também, né, por esse caminho também. Vamos utilizar, é nosso.
Cara, esses novos meios de comunicação, de divulgar seu som, divulgar sua arte, é essencial. Foi uma das melhores coisas que aconteceu para mim, assim, particularmente pensando no mundo, assim, em termos de divulgação, né? Você pensou, você tá aqui, você consegue mandar uma música lá pro Japão, você consegue fazer com que sua voz, consegue fazer com que sua música, você consegue fazer com que seu filme, você consegue fazer com que seu livro chegue em outro lado do mundo sem precisar de uma editora, de uma gravadora, sem precisar de nada disso. É revolucionário, é essencial. Para nós foi uma das melhores coisas que aconteceu e está sendo muito... Ainda bem que a gente conseguiu viver conseguimos viver esse tempo, né? Porque como você mesmo falou, a gente andou uma época que para se divulgar era uma das coisas mais difíceis do mundo, né? Para a gente conseguir colocar uma música numa rádio, para a gente conseguir gravar uma música, para a gente conseguir uma matéria numa revista, num jornal, era uma coisa praticamente impossível. Hoje em dia, qualquer pessoa coloca sua música na internet e a música vai para o mundo. Então, para mim, é uma das tecnologias essenciais que não tem mais volta. Eu acho que a gente só precisa saber usar melhor ela para as coisas boas, para as coisas positivas.
Tem outra pergunta que eu sempre gosto de fazer, que é o seguinte: viver de arte. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre as dificuldades de se viver de arte e como é que as políticas públicas poderiam interferir para que o artista pudesse viver dignamente de seu trabalho.
A gente está sempre no precipício, sempre na beira do abismo, ao viver, né, viver de arte em Pernambuco, no Brasil, principalmente pelo trabalho que a gente desenvolve, que é a questão da pretitude. Então a gente sabe que muita coisa, seja de edital, seja de ações de nas esferas governamentais, institucionais, sempre se vê essa questão da pretitude como a última possibilidade, nunca é a primeira, ou nunca entra junto, entendeu? Então viver de arte, para mim, eu vivo de arte há 34 anos, parece mentira. Eu vivo de teatro há 34 anos. Claro que eu tenho muitas, né, correntes dentro da arte. Sou autor, diretor, produzo também com o meu grupo, que é o Grupo Post, escrevo, dou aula, oficina, enfim, eu me cerco, né, do meu ofício, de todas as possibilidades que eu... e competências, claro, que eu tenho para poder buscar essa sobrevivência. Essencial é a construção de uma política pública inclusiva. Inclusiva e que pense a arte como... não só como um produto cultural, né? Vou colocar nesses termos, mas como um valor social. Enquanto a política pública pensar o teatro apenas como algo rarefeito de eventos, a sustentação, né, do artista nesse campo é sempre muito fragilizada. Então, desde a criação de editais específicos, de editais mais robustos, de editais continuados, de ações sem editais também, para que o artista ele consiga ter caminhos para a sua sobrevivência. Porque a arte, vou falar do teatro, ela está em todos os lugares. Você pode fazer ações desde dentro das escolas públicas, né, desde secretarias da mulher, secretaria de ações sociais, todas as secretarias na realidade, né? E isso é preciso entender a arte também como uma conexão com a educação. Não dá para desassociar isso. Pensar a cultura e a arte e cultura com a educação para que fortaleça cada vez mais, né, os artistas locais. Então, acredito que é um dos pontos, né, que é preciso que as instituições públicas entendam, né, e dá mais aporte financeiro. Eu acho que a grande questão, a gente vive num país capitalista, infelizmente, é dinheiro. A gente precisa de dinheiro para poder produzir, para poder sobreviver, para poder entrar no curso do nosso espetáculo dentro das comunidades, nas favelas, nos mangues, nos terreiros. E às vezes nos falta dinheiro, né? E muitas vezes a gente deixa de apresentar em lugares que raramente vai espetáculos, porque a gente não tem condições financeiras de locar um transporte, de pagar os atores, de se pagar, de se bancar. Então é preciso ter mais aporte financeiro, olhar a arte e o artista como um ponto, um elo principal na cadeia produtiva, né? Nas questões sociais também, na educação.
Cara, viver de arte é muito difícil, né? A gente é uma banda de 1988, né? Então, assim, as pessoas que fazem arte hoje em dia, elas não têm ideia do que era essa época de 88, os anos 80, anos 90, tá ligado? Até o começo dos anos 2000, porque chegando no ano 2000, teve uma visão... O Brasil, aí eu estou falando de Brasil, teve uma visão muito grande em cima das artes, justamente com essas políticas públicas, que logicamente não chega para todos, mas chega para uma grande parcela, tá entendendo? Então, essas pessoas que hoje em dia vivem de editais, que tem vários editais abertos, tem várias leis sendo abertas hoje em dia em relação à cultura, cara, isso é muito essencial, porque a gente viveu uma época que não existia isso. Então, eu vejo o quanto é benéfico esse lado hoje. Logicamente que tem muitas falhas, tem alguns defeitos e tal, mas quem viveu sem essa coisa e hoje em dia ter, cara, você não sabe como isso salva. Então, algumas coisas têm que ser mudadas em termos de editais, de inscrições de editais. Isso aí eu sempre bato no martelo, sempre falo sobre isso aqui quando estamos debatendo, porque os editais são editais feitos para todos e não tem diferenciação. Então, assim, o cara que tem uma ONG ou que tem um projeto que já dura mais de 20 anos, ele vai dar... E o cara que tem um projeto que está começando agora vai ter que dar a mesma documentação do cara que tem um projeto de 20 anos. Então, assim, eu acho isso muito injusto. Eu acho que o resultado do que ser feito é que deve ser valorizado e não a documentação daquilo que se precisa. Então, quando você vê uma pessoa que ele trabalha dentro de uma comunidade sem recursos governamentais e, de repente, ele entra para querer esses recursos governamentais e ele é barrado pela documentação, eu acho isso uma falha muito grande. Então, as pessoas que ficam dizendo que não entram em edital porque é de política, é coisa de política, cara, eu acho isso de uma ignorância tão forte, tão grande. Porque essa grana é a grana que tu compra uma caixa de fósforo, é a grana que você compra uma água, é a grana que você compra um feijão, é a grana que você compra uma carne, um arroz. É tudo desses impostos, essa grana. Então, se você faz arte, faz cultura e acha que aquilo ali é político, ou quando os editais saem é coisa política, você está sendo muito ignorante, até mesmo com você mesmo, né? Para o que você faz, porque todo aquele dinheiro que está sendo distribuído ali é dinheiro seu. E nada mais justo que se você tem algum projeto, tem alguma coisa que você acha que vai melhorar com esses editais, você colocar, você tentar.
E aqui a gente encerra mais um episódio da Rádio Boteco. Foi um prazer imenso conversar com esses dois artistas incríveis. Muito obrigada, Samuel. Muito obrigada, Canibal. Muito obrigada a você, ouvinte, que está nos escutando ou que vai nos assistir ainda. Continuem acompanhando a Rádio Boteco. Não esqueçam de deixar a sua colaboração para nossos convidados. Na capa do podcast tem os dados bancários ou o Pix de nossos artistas. Vão lá e deixem seu apoio. A arte não pode parar. E para encerrar, vamos ficar com música e poesia. Com vocês, a música Nossa História, do Devotos, e um trecho do espetáculo A Canção, A Memória e o Amor, de Samuel Santos. Tchau e até a próxima.
Severina, delirante. Quando uma noite ele não veio, chorei, e o silêncio se fez, apenas o barulho do som do meu choro. Ele foi para a guerra, devolvo seu som, fuzil não faz canção. No varal os lençóis voando branquinhos, branquinhos. Menina, sai dessa janela. Pai, dá dinheiro para a feira. Era uma canção bonita, bonita que só. Era um anjo. Mãe, os lençóis estão batendo asas. Essa guerra não acaba não. Pai, o senhor viu que lá na rádio vai ter um concurso para cantora? Eu vou. Ele parecia um lorde em seu terno de linho branco. Mãe, corre aqui. Os lençóis estão voando como garças. Pai, o homem da rádio disse que o concurso foi adiado por causa da guerra. Francisca era minha melhor amiga. Mãe, pai, saiu. Foi para a feira. E Francisco também era meu melhor amigo. Éramos dois irmãos, igualzinhos, igualzinhos. Nasceram assim, igualzinhos. 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1, fogo! Francisca, assim não dá. Você não corre direito? Nasceu. Nasceu numa senzala, filha de Dona Francisca e seu Francisco. Às vezes tanta confusão. Pai, como é o nome de uma briga entre duas nações?
Severina era o nome da filha deles. Pai, como é o mesmo nome de onde veio o senhor? Ah, essa sou eu. Meu nome é Severina. É guerra, minha filha. A resposta. Mãe, disse que com 1 ano eu tive uma febre e quase morri. Com 2 me curei da paralisia. Com 3 era bem feliz. Com 4 anos cantei no terreiro. Com 5 quase me afoguei no riacho. Com 6 fiz mãe me orientou no orixá. Com 7 mentia que só. Com 8 disse que tinha me apaixonado. Com 9 sonhei. E com 10 atei fogo na fogueira. 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Era uma mocinha. Sangrava como caldo de fruta madura que escarregando sobre os lábios. É fogo na fogueira. Mãe, como é o nome daquele navio que trouxe a senhora? Ele voltou. Sorri com o corpo todo. Seu acordeão nos ombros, seu porte de príncipe tinha sumido. Agora ele era o rei. E todas as noites, desde sempre, ele tocava. Para Severina. Eu. Severina. Eu. Ele. Quem é Severina? É tolice, pai. A luta entre duas nações é tolice, pai. Navio negreiro, minha filha. É crueldade.
Difícil é falar pra você que não se importa com aquilo. Difícil é pensar quantos já foram oprimidos. Por falar, por pensar, por amar, por cantar. Por ser gordo, eu ser gay. Por pensar, por amar, por falar, por cantar. Por ser gordo, eu ser gay. Difícil esperar, pois no mundo só se vive uma vez. Difícil esperar, pois no mundo só se vive uma vez. Difícil esperar, pois no mundo só se vive uma vez. Me condenaram porque cantei para a Umbanda. Me condenaram porque minha fé vem de Luanda na Kizumba. Me condenaram porque eu sorri. Condenaram porque eu chorei. Condenaram porque minha pele ofusca vocês. Condenaram porque minha pele ofusca vocês. Condenaram porque minha pele ofusca vocês. Já ouviram falar nas heroínas de queijo com papo? Já ouviram falar Maria Bonita e o Cangaço? Luísa Marra de Noire. Eu não quero sorrir pra você. A vida é um circo e sou eu e vocês. A vida é um circo e sou eu e vocês. A vida é um circo e sou eu e vocês. Já foram oprimidos. Por falar, por pensar, por amar, por cantar. Por ser gordo, ser gay. Por pensar, por amar, por falar, por cantar. Por ser gordo, ser gay. Difícil esperar, pois no mundo só se vive uma vez. Difícil esperar, pois no mundo só se vive uma vez. Difícil esperar, pois no mundo só se vive uma vez. Já ouviram falar nas heroínas de Tejo com Papo? Já ouviram falar Maria Bonita e o Cangaço? Luísa Marie Geroeire. Donatello sorriu pra você. A vida é um circo e Benjamin. Sou eu e vocês. A vida é um circo e Benjamin. Sou eu e vocês. A vida é um circo e Benjamin. Sou eu e vocês.
Esta é a Rádio Boteco. Quer pagar a conta? Então compartilhe e divulga nossos podcasts. E a gente te espera no próximo encontro. Um brinde à vida. A Rádio Boteco é uma produção de Cajá Freire, Fabiana Coelho e Firmo Neto. A música da nossa vinheta é do cantor e compositor Brazinha Blues.
Os poetas são bem-vindos. Já caiu o cajá.